Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Paim, Vossa Excelência acaba de deixar a tribuna, onde fez mais um pronunciamento em que mostra a desnecessidade da reforma da Previdência da forma como está sendo encaminhada pelo governo federal. Ontem tivemos também uma sessão solene dos aposentados, coordenada por Vossa Excelência, que mostrou a disposição de aposentados e aposentadas brasileiras em se mobilizar e lutar contra essa reforma, que é um dos maiores absurdos que nós já vimos. Vossa Excelência, eu tive, não sou deputada e nenhuma parlamentar tão antiga, tão experiente quanto Vossa Excelência, senador Paim, mas quando cheguei à Câmara de Deputados, o encontrei exatamente na Comissão do Trabalho. E vivemos momentos muito difíceis também, momentos de reformas. Agora, nenhum deles com o grau de maldade contra a trabalhadora e o trabalhador. Nenhum. Nem mesmo na época de Fernando Henrique Cardoso. Nenhum. Nenhuma proposta tão grave como essa. No fundamental, nós não podemos chamar isso de reforma da Previdência, porque essa proposta ela acaba com a possibilidade da aposentadoria para a maior parte de homens e mulheres trabalhadores desse país. 49 anos de contribuição, tempo igual de contribuição entre homens e mulheres, tirando um direito que, com muita luta, nós mulheres conquistamos, que foi o reconhecimento do Estado brasileiro para a tripla jornada de trabalho que a mulher exerce. Acabar, na prática, com a pensão, porque desvincula a pensão do salário mínimo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, obriga aquela família que tem dois gestores, marido e mulher, os dois trabalham, os dois contribuem com a Previdência e, portanto, os dois têm direito a se aposentar. A partir do momento da aposentadoria, quando um dos dois falece, o que o Estado está dizendo para a família? Opte ou pela aposentadoria ou pela pensão. Isso é grave. Eles estão dizendo na prática que nenhuma família pode ganhar dois salários mínimos, penalizando. Enquanto isso, fazem o quê com aqueles que ganham cada vez mais nesse país, aplicando recursos no sistema financeiro parasitário, porque não gera um emprego, porque não gera um centavo, não garante nada de desenvolvimento para o país. Então, é muito grave. Agora, mais grave ainda, como o senador Paim diz e nós estamos dizendo, são as várias reformas que tramitam conjuntamente, paralelamente. Primeiro, esse presidente eleito pelo Congresso Nacional, porque não foi escolhido pelo povo brasileiro, como diz o Juca, era necessário ter alguém não eleito para encaminhar essas propostas impopulares. Ele disse uma de cada vez. Aí vem os seus consorciados, PSDB não, tudo de uma vez, porque essa ponte ou pinguela, o que quer que seja, ela tem um prazo curto. E nesse prazo curto tem que entregar todas as reformas que o grande capital quer, que o sistema do neoliberalismo quer. É isso. Então, tramita, já instalado comissões especiais na Câmara, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, lá atrás, quando eles tentaram aprovar, nós conseguimos uma mobilização tão grande nesse país que eles tiveram que recuar. E aí continuou a prevalecer a consolidação das leis do trabalho. Agora, novamente, querem rasgar a CLT para dizer que o negociado vale mais que o legislado. Além dessas duas reformas, vem uma terceira agora. Uma terceira, que é a regulamentação do direito de greve para o serviço público. E o que eles usam? O exemplo desses motins que estão acontecendo agora. Os policiais no país, os militares, pela própria Constituição, eles não podem fazer greve. Então, não há o que regulamentar greve para essa categoria. Não há como regulamentar direito de greve para policiais, porque eles constitucionalmente são proibidos de fazer greve. Então, para quem é, senhores senadores, a regulamentação? Para o conjunto de servidores públicos, que já começa a se levantar contra essa reforma, que, diferente do que diz a propaganda mentirosa, que, aliás, oficial do governo, eles têm que dizer o quanto é que estão gastando com essa propaganda mentirosa. Além disso, além de ser mentirosa, é um gasto que não deveria o governo ter num momento de tanta dificuldade. Vossa Excelência, é muito grave o momento que nós estamos vivendo. E só há uma perspectiva, só há uma possibilidade de barrarmos isso tudo, que é a mobilização popular. Enfim, senhor presidente, eu vou deixar essa tribuna, se Vossa Excelência me permitir, fazendo a leitura do texto que abre hoje a coluna do Jornal Estado de São Paulo, do Jornal Estadão, pela gravidade do conteúdo que lá está dito. Abre da seguinte forma a coluna, seu presidente. Em meio à escolha do novo titular da Justiça, o ministro Eliseu Padilha disse em palestra à Caixa que o governo escolhe seus auxiliares com base no número de votos que ele pode lhe garantir no Congresso. Vejam os senhores. Foi assim relatou com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, abre aspas, a saúde é de vocês, mas gostaríamos de ter um notável, fecha aspas, contou ter dito... Abre aspas, novamente, diz para o presidente que o nosso notável é o deputado Ricardo Barros, fecha aspas, respondeu a sigla. Abre aspas novamente, ministro Padilha diz, vocês garantem todos os votos do partido nas votações? Aí o partido responde, garantimos. E o que Eliseu Padilha responde? Então, o Ricardo será o notável da área da saúde. É assim, eles que até ontem diziam que o governo de coalizão do presidente Lula, da presidenta Dilma, estavam negociando cargos, não. O governo dividia e governava com os partidos que venceram as eleições, diferente desse, que governam com os partidos que tomaram o poder de quem foi eleito democraticamente. E isso é lamentável, lamentável. Eu fico feliz, senador Lindbergh, conseguimos barrar hoje a pressa na Comissão de Constituição e Justiça. Pressa para aprovar o nome ao Supremo, mas não para indicar o nome. O novo ministro da Justiça. Então, é muito grave o momento pelo que passa o país, é muito mais do que grave, porque são reformas não apenas antidemocráticas, mas reformas que tiram o mínimo dos direitos que os trabalhadores brasileiros conquistaram nessas últimas décadas. Nós viveremos, caso seja aprovado, e eu tenho muita esperança que consigamos barrar essas medidas aqui no Congresso Nacional, mas caso eles consigam fazer isso, nós estaremos regredindo décadas e décadas e décadas nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Muito obrigada, presidente.